agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo top? Eu tô ótimo, espero que vocês também estejam. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira temos episódio novo por aqui, então fica ligado e já ativa o sininho aí, demorou? Amigos, o dia de hoje vai entrar para a história como a segunda vez que eu falo sobre o inseto aqui. A primeira vez foi sobre abelhas, lá no inicinho do podcast. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Demorou? Porque tá muito top. Mas, bah, Gustavo, por que você não fala mais de insetos? Simples, mano. Eu não manjo muito de inseto. Foge totalmente da minha zona de conforto. Só isso. Mas, eu estava trocando ideia com o Ricardo, um dos nossos ouvintes. Grande abraço. E ele comentou que existiam formigas que invadiam outros formigueiros, roubavam as larvas e os ovos e faziam delas escravos. E, sinceramente, eu não botei nenhuma fé nessa história. Então, eu fui pesquisar para desmentir o Ricardo. E acabou que eu tive que dar meu braço a torcer. Ricardo, mano, você estava certo. Me perdoa. Isso realmente existe, e hoje eu vou te explicar que história que é essa e muito mais, porque, meu amigo, uma pesquisa levou a outra, que levou a outra, e eu entrei num loop infinito sobre formigas e descobri muita coisa da hora. Mas antes da gente começar aqui, se você me segue lá no Instagram, @zlogicopdc, talvez você tenha notado que eu tava postando umas coisas sobre o Elon Musk, bitcoins, criptomoedas, pois é. Não era eu. Tentaram me hackear. Canalhas! Mas, felizmente, me avisaram a tempo e eu consegui me defender. Luísa, muito obrigado. Salvou a pátria. Valeu demais. Mas não deu tempo de fazer isso no Twitter. Então, sem zoológico por lá, tá? Mas, @vetgumartins, eu estou lá e no Instagram com o mesmo @. Demorou? Se você quiser mandar mensagem por lá, assim, você se sentir mais à vontade, não tem problema não. Segue a gente lá, que é top, confia. E se você curte meu trampo, não deixa de avaliar a gente aí não, demorou? 5 estrelinhas, na moral, me ajuda demais. Só que a única coisa que me ajuda mais que isso é você compartilhar o nosso trampo com a pessoa que você mais ama. Porque com certeza ela vai ficar extremamente agradecida de conhecer o Zoológico. Então, por favor, compartilha aí nosso trabalho e é isso. Bora lá então, Emerson, falar sobre formigas, meu amigo. Bah, amigos, dessa vez eu ia contar uma piada muito boa sobre formigas antes da gente começar aqui, mas eu consegui encaixar ela no meio do episódio e acho que ficou muito melhor. Inclusive, meu repertório tá acabando, tá? Tá faltando piada de bicho aqui pra mim. Quem souber de piada sobre animais, me manda lá no Instagram, me manda no Twitter, que eu vou ficar extremamente agradecido. Valeu, rapaziada, bora lá então! Rapaziada, seguinte. Simplesmente não tem como eu falar sobre todas as formigas aqui. Tem pra lá de 10 mil espécies diferentes. Então, assim, como no episódio dos pinguins, primeiro eu vou falar sobre as formigas em geral e depois vou entrar em alguns casos mais específicos, demorou? Formigas, pertencentes à ordem Hymenoptera. Lembra? Filo, classe, ordem, família, pois é, biologia, ensino médio, então, lembra aí. Essa ordem é a mesma das vespas e abelhas, por isso a semelhança física entre as três espécies. E assim como as abelhas, as formigas têm uma sociedade super bem estruturada. São animais sociais que vivem juntos em colônias que a gente chama popularmente de formigueiros. E do mesmo jeito que não existe uma abelha que vive sozinha na natureza, não existe uma formiga solitária. Se existe, ela vai morrer rapidinho, não tem o que fazer. Para esses animais, a união faz a força. A ordem você já sabe, Hymenoptera. Agora, a família deles adivinha o nome? Pois é, família Formicida. Como eu comentei, tem espécie demais nessa galera, e cada uma delas se adaptou da forma mais conveniente ao nicho ecológico que ela ocupa. Tanto que existem formigas em praticamente todo o mundo. Menos em regiões extremamente frias, tipo Polo Sul, Polo Norte, algumas regiões da Rússia, Groenlândia e tal. E sobre a alimentação, também rolam algumas diferenças, nada diferentemente muito bizarro umas das outras, mas mesmo assim diferentes. Tem algumas que se alimentam de fungos cultivados dentro do formigueiro, através de restos de comida, folha e tal. Outras são carnívoras, outras acabam se alimentando de néctar de flores, vai depender muito de onde elas vivem. E como eu comentei, a sociedade delas é extremamente organizada. Uma colônia normalmente tem uma rainha, que põe os ovos, e muitas operárias adultas. E repara que eu disse operárias, não operários. Sim, elas são todas fêmeas. A formiga macho não faz parte da colônia, não faz parte do formigueiro. Na verdade, ele só serve para reproduzir mesmo e ponto final. E são as operárias que fazem o resto todo do trabalho. Elas são responsáveis pela construção, manutenção do ninho, busca por alimentos, elas são responsáveis também por cuidar da ninhada, da rainha e da defesa da colônia. Basicamente, elas fazem tudo, menos botar ovo, porque quem faz isso é só a rainha. E quando nasce outra rainha, antes da atual morrer, não tem briga, tá tudo certo, porque ela simplesmente sai voando. Sim, meu querido, as rainhas têm asas, e por mais incrível que pareça, os machos também. E assim que eles crescem um pouco, vão embora da colônia, e depois que eles acasalam, na maioria dos casos, a rainha perde as asas e forma uma nova comunidade em um local de seu agrado. Mas você pode estar se perguntando, se no formigueiro só tem rainha e operária, como elas dividem as funções? Então, vai depender muito de cada espécie, mas na maioria dos casos, as operárias jovens cuidam dos filhotes. Quando elas ficam um pouco mais velhas, elas vão trabalhar na infraestrutura, cavando e tal, expandindo o formigueiro. E quando ficam mais velhas ainda, trabalham buscando alimento fora do formigueiro. Basicamente, é isso. Mas em algumas espécies, o tamanho de cada operária é que vai definir a sua função. Já em outras comunidades, todas as operárias têm só uma função, que seria guerrear, por exemplo. Igual aquela parada que eu falei das formigas que escravizam as outras e tal. Essa... A gente vai chegar lá, calma. Mas uma parada que todas elas têm em comum é sobre a comunicação. Tipo, mano, formiga não troca ideia, formiga não tem expressão facial, formiga não tem linguagem de sinais, formiga nem sequer emite som. Então, como que ela conseguiu desenvolver uma sociedade tão complexa igual essa? Cara, a resposta é complicada, mas é simples, que é basicamente química. Mas não preocupa, eu vou dar um resumão campeão aqui de como que isso funciona e tal, relaxa. Seguinte, a comunicação delas é praticamente 100% dependente de substâncias chamadas feromônios que elas produzem em glândulas especiais no seu corpo. Eu falo 100%, mas claro que tem suas exceções, tipo uma espécie que faz barulho esfregando as patinhas no abdômen para se comunicar e tal, mas mesmo essas exceções utilizam dos feromônios para se comunicar, pelo simples motivo de que é uma ferramenta muito eficiente. Te dar alguns exemplos de como isso funciona. Vamos supor que algumas formigas estão lá explorando as redondezas do formigueiro, caçando comida, não sei, e dão de cara com uma criança pisando em todo mundo. Muito provavelmente, essas formigas vão morrer. Mas antes disso, elas vão liberar no ar um tipo específico de feromônio que vai se espalhar para uma grande área. E todas as outras formigas que passarem nessa área vão captar esses feromônios no ar e vão se afastar de lá, porque eles vão se ligar que esse feromônio quer dizer perigo. Mas, se essas formigas tivessem encontrado uma fonte de alimento, uma delas iam voltar até o formigueiro, liberando outro tipo de feromônio pelo caminho. Esse completamente diferente do de alerta de perigo. Ele vai se fixar ao solo por onde a formiga passar, formando uma espécie de trilha até a fonte de alimento. E todas as outras formigas operárias que estiverem por perto vão seguir essa trilha para ajudar a coletar todo o alimento. Por isso, elas andam em linha reta, elas simplesmente estão seguindo o caminho feito pela primeira formiga que encontrou comida. Legal, né? Pois é. E praticamente sempre que elas precisam se comunicar, um tipo diferente de feromônio é liberado para determinada ação. Tem para defesa, tem para ataque, tem para fuga, tem para sinalizar comida, água, outras formigas, tudo. E outra coisa que todas elas também têm em comum é a questão de anatomia. Toda formiga tem o corpo dividido em três partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. E além disso, todas elas também têm um exoesqueleto, tipo, elas não têm ossos, então a parte de fora dela é muito mais dura justamente para proteger o interior dela. E ao contrário de milhões de outros insetos que têm 6 patas, elas têm só 4. Porque se elas tivessem 6 patas, seriam 6 migas, não 4 migas. Linda! Piada bilíngue aí pra você. Falei que era boa, valeu! Não, mas tô de sacanagem, foi mal. Formiga tem 6 patas também, tá? Só falei que tem 4 pelo bem da piada. Enfim, foi mal. Bora falar de formiga legal agora, demorou? Top! Lembra que eu comentei lá no início sobre as formigas escravagistas? Pois é. Apesar de que essa espécie que eu vou comentar agora tenha sido descoberta há relativamente pouco tempo, esse comportamento escravagista é relativamente comum. Já foram documentadas diversas outras espécies de formiga que também fazem isso. Mas as formigas da espécie Protonognos americanos é a mais legal, sem sombra de dúvida. Essa espécie também é conhecida como formiga ninja escravagista. Aí você me pergunta, Gustavo, você falou ninja? Sim, meu amigo, eu falei ninja. E por que disso? Basicamente, as outras formigas que têm esse comportamento de escravização são guerreiras. Elas subjugam os formigueiros inimigos e roubam seus ovos. Ou então matam a rainha e tomam para ser colônia. Essas formigas que eu tô falando agora não fazem isso. A parada é que elas fazem 2 outras espécies que vivem próximo a elas de vítimas. E ambas vivem em colônias super protegidas, com só uma entrada que seria facilmente defendida em caso de invasão. Então, para contornar essa defesa, elas se juntam em pequenos grupos de mais ou menos 4 formigas, onde uma fica responsável de encontrar os outros formigueiros e as outras 3 menores conseguem mimetizar os feromônios liberados por elas. Basicamente, elas conseguem se disfarçar como membros da própria colônia invadida e passar despercebidas por elas. Dessa forma, as formigas invasoras simplesmente entram no formigueiro, roubam todas as larvas e ovos e levam de volta para sua colônia. E segue sua vida, como se nada tivesse acontecido. Mas nem tudo são flores. Às vezes, uma formiga se liga que tem um camarada estranhíssimo roubando filhotes na cara de todo mundo. E é aí que ela realmente honra o seu nome de ninja. Porque antes dessa formiga conseguir avisar os outros que tem uma coisa muito errada, a ninja mata ela com uma ferroada certeira entre o pescoço e o tórax, saindo de lá ilesa. E essas larvas e ovos, quando se tornam adultos, vão trabalhar o resto da vida para as formigas ninjas, que repetem esse processo sempre que necessário. Mas acontece que a vida não é só sucesso para elas, definitivamente não. Porque essas formigas escravizadas, eventualmente, tendem a se rebelar. E quando isso acontece, cabeças rolam, meu parceiro. E elas jogam os ovos roubados para fora da colônia. E o negócio é feio. Nessas revoltas, apenas cerca de 30% das formigas ninjas conseguem sobreviver. E eventualmente vão se reagrupar e repetir esse processo com outras colônias da região. Doideira, né? Esse comportamento das formigas de escravizar as outras se chama dulose. E as formigas que fazem isso não fazem por preguiça de trabalhar não, tá? O que acontece é que algumas colônias têm poucas formigas responsáveis por cuidar de filhotes, reparar o formigueiro, em busca de alimentos, mas elas conseguem se manter sozinhas e utilizam da mão de obra escrava como mão de obra complementar, como é o caso da fórmica sanguínea, por exemplo. Já outras espécies definitivamente não têm nenhuma formiga responsável por essas funções e dependem da mão de obra escrava 100% para a manutenção da colônia, como é o caso da Tenothorax krause, por exemplo. Essas formigas invadem a colônia de outras espécies e a rainha invasora mata a rainha da colônia invadida durante a invasão com suas formigas guerreiras e tomam para si toda a mão de obra sobrevivente da colônia invadida. Bizarro, né, mano? Mano, outra formiga top pra você agora. As formigas legionárias. Conhecidas também como o inferno na Terra. Tô zoando. Eu inventei isso agora. Mas não deixa de ser verdade. A parada com essa formiga é que ela não tem uma residência fixa. A colônia tá sempre em constante mudança. Não que fica milhares de formigas andando de bonde no meio da floresta. Não é isso. O que acontece é que elas são carnívoras. Extremamente vorazes. Basicamente, elas matam e comem tudo o que vem pela frente. E a única forma de um animal não ser devorado por elas é ficando imóvel, porque elas são praticamente cegas e só percebem suas presas através do movimento. Se o camarada mexer um músculo, já era, porque se uma perceber, na hora já vai avisar pro resto e vai todo mundo pra cima dele pra matar. E não tem o que fazer. Besouros, aranhas, sapos, pequenas aves, pequenos roedores e até mesmo cobras fazem parte da dieta dessa formiga. E funciona assim. Essa formiga, ela tem mandíbulas muito grandes. É tipo uma tesoura. Sabe aquele Pokémon formiga? É basicamente aquilo. Só que pequenininha, né? E elas vão arrancando pedaços de sua presa e levando de volta pro local onde a rainha está. Que normalmente é um abrigo provisório feito em alguma árvore. E o legal disso é que a maioria das formigas ficam nesse abrigo provisório, e a união deles é que forma esse formigueiro. São milhares e milhares de formigas entrelaçadas entre si, formando como se fosse só um organismo, que funciona assim. As formigas chegam no local novo e as operárias saem logo de manhã em busca de alimento, voltando só à noite. No outro dia, a mesma coisa, só que em direções diferentes. E elas vão fazendo isso até vasculhar todo o raio da colônia. Só depois disso que elas partem para outro lugar. E isso acontece há milhões de anos. Basicamente, essas formigas legionárias formaram um organismo imortal que está sempre se recompondo, sem predadores naturais e capazes de derrotar qualquer outro animal. Essas formigas, sem sombra de dúvidas, caso a Amazônia não pegue fogo, vão continuar esse ciclo por mais milhões de anos. Só que acontece uma coisa. As legionárias não são as formigas mais brabas da natureza. Essa posição é um pouco debatida, mas vou puxar aqui para o nosso lado brasileiro. A formiga tucaneira, que meu amigo, isso não é só uma formiga. Além de mandíbulas bizarramente fortes, elas ainda têm um ferrão, que pode picar um camarada várias vezes seguidas. Basicamente, ela é uma vespa sem asas. E ela é violenta, cara, agressiva, e tem 2 centímetros. Parece pouco. E realmente, para algumas coisas, 2 centímetros eu acho bem pequeno. Mas para a formiga é assustadoramente grande. E mais assustador ainda é essa ferroada dela, que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Tocandira, na linguagem indígena local, faz referência a uma expressão que quer dizer fere muito. Outro nome dado a ela, dessa vez por estrangeiros, é a formiga bala, porque dizem que uma ferroada dela parece um tiro. A parada é séria, mano. E para completar, nessa ferroada libera um tipo específico de veneno composto por várias neurotoxinas que vai agir nas terminações nervosas do camarada, causando tremores, náuseas, vômitos e uma dor surreal. E essa toxina, mano, vai agir de 12 a 24 horas, sem parar. Agora, pensa comigo, hipoteticamente falando aqui, tá? Você é um índio vivendo lá na Amazônia centenas de anos atrás, tá de boa, tranquilo, tudo certo. Passa uns perrengues lá, mas tá tudo bem, tá todo mundo ok. Aí um belo dia, você tá dando rolê na floresta e uma formiga dessas te dá uma ferroada. Você sofre, chora, passa horas de agonia e desespero. O que você vai fazer em seguida? Opção A. Avisa pra galera que tem uma formiga bizarra por perto e fala pra todo mundo ficar longe. Opção B. Volta nesse formigueiro e urina em cima dele por vingança. Ou... Opção C. Você vai, pega um monte dessas formigas, prende elas em uma luva com os ferrões apontados para a parte de dentro e consegue convencer todo mundo da tribo de que só é homem mesmo quem colocar essa luva, fazer uma dança e não demonstrar dor. Pensa aí, mano. O que você faria? Eu... pessoalmente, faria a B, depois a C. Mas o ponto aqui é que a opção C é real, ela existe, é verdade. E até hoje isso rola em algumas tribos. É o famoso ritual da formiga tocandeira. Ou tocandira, acaba que dá no mesmo. Eu tô brincando aqui e tal, mas tipo, isso é muito top. Deixa eu explicar direito aqui como funciona. Seguinte, não é só pegar um monte de formiga, tacar na luva e fazer o cara dançar, não é isso. Esse ritual é feito pela tribo Sateré Maié e é dividido em várias fases: reclusão, obediência, purificação e oferenda. E no fim, rola essa parada da luva de formiga. E eles fazem isso para provar que um menino virou um guerreiro e está pronto para ser tratado como um homem pela tribo. E só depois disso que eles vão começar a receber a atenção das mulheres da tribo e eventualmente constituir uma família. Além disso, é dito que esse ritual dá imunidade a doenças e durante a preparação é dada aos jovens uma bebida fermentada à base de mandioca para energizar o corpo e preparar para a dor excruciante que está por vir. E por fim, a luva é colocada e por 10 minutos os jovens são ferroados sem parar enquanto dançam e cantam. Ah, e como se não bastasse, eles têm que fazer isso 20 vezes durante 2 semanas, que é o tempo que demora todo esse ritual. E se chorar, se desesperar ou se desistir, nenhuma mulher da tribo vai te querer e ninguém vai te respeitar como homem. Aí você pode pensar, mano, ninguém nunca morreu nisso não? Pois é, parece que ao longo das gerações, os integrantes dessa tribo adquiriram uma resistência ao veneno dessa formiga. Não que durante o ritual eles não sofram uma dor insuportável, mas a parada aqui é que pelo menos o risco deles morrerem de choque anafilático por conta das toxinas é praticamente nulo. Então, se você não é da galera e quer fazer esse ritual, pensa 2 vezes. Vai com um brother que é médico junto e tal. É perigoso, bota fé. Mas também existem relatos de outras tribos que usam essa mesma formiga com outros propósitos, como em disputas pela mão de uma mulher, onde os pretendentes colocam a mão no formigueiro de Tocandira e o último a tirar sairia vitorioso e se casaria com a moça. Mas sei lá, isso me parece meio mentira, não sei. Mano, fala tu! Formigas são surpreendentemente legais, não achou não? Eu achei muito. E digo mais, pode não ser hoje, nem amanhã, nem ano que vem. Mas essas mãozinhas aqui de Gustavo Martins vão entrar nessa luva de Tocandira. Guarde minhas palavras. O apelido do meu vô não é índio à toa, tá? Vou ter que ir lá honrar minha família. Ou, antes de fechar aqui, dá pra comer formiga também, tá? É uma iguaria, meu parceiro. Queria aqui mandar um grande abraço pro Alex Atala, um dos melhores chefes do mundo, e um amigo aqui do zoológico. Lá no restaurante dele, o Dom, tem deliciosos pratos inspirados em culinária brasileira, inclusive formiga saúva, servidas como acompanhamentos. Mano, tem uma parada lá surreal, que é tipo uma caipirinha com uma formiga dentro temperando ela. É bizarro, mas parece muito gostoso. Enfim, acho que é isso, amigos, espero que vocês tenham gostado. Não mata formiga, tá? E aquela história de que formiga faz bem pras vistas é mentira. Sua mãe só não queria jogar o bolo fora por causa de 3 formigas. E por último, moçada, me ajuda a crescer. Compartilha esse episódio aí e tal, segue a gente, demorou? 5 estrelas são sempre muito bem-vindas. E sem vocês, eu não sou ninguém. Dito isso, muito obrigado por ouvirem até aqui. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui foi o Zoológico. Até semana que vem, amigos! Recado especial para você que ficou aqui até o final. Seguinte, tinha 2 formigas. Aí uma chegou pra outra e falou assim, ô, qual que é seu nome? Ah, o meu é Fu. Fu? Fu o quê? Fumiga. E o seu? Ah, o meu é outra. Outra? Outra o quê? Outra formiga. Valeu, abraço, tchau.